Este podcast é uma produção Aguinaldo Inc. Concluímos que chegamos à conclusão que não concluímos nada. Por isso, conclui-se que a conclusão será concluída. Quando todas tiverem concluído, que já é tempo de concluir uma conclusão.
Está começando o Nicolas.
Muito ruim.
Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Estamos aqui hoje à minha esquerda com o jovem JP Martins. Olá, JP.
Olá.
Opa.
Eba.
E a chuva?
Chuva.
E aí, JP, o que você sentiu assistindo o filme de hoje? Não fale, daqui a pouco você fala, porque tem um momento
para
isso.
Para.
Mas à esquerda de JP Martins está também Roberto Rudinei.
Olá!
E aí, Rudinei, como é que você tá? Como é que está sendo esse trabalho full-time de edição do Nicolas Podcast, porque eu sei que você trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, diretamente, sim, somente e única e exclusivamente com esse podcast aqui.
Sim. Tá sendo muito divertido, tá sendo muito bom. Eu devo dizer que eu estava ficando um pouco animado, que eu estava sentindo a referência nessa abertura a outro podcast, ao Revolu Show, porque tá todo mundo à esquerda aqui, né, é o que parece?
Exatamente, exatamente. Tudo está à esquerda de alguma coisa.
É.
E à esquerda do Rudinei está nosso convidado de última hora, que está retornando, nosso primeiro convidado repetido, hein? Aí, você que...
Opa!
Você que está aí comprando no futuro o álbum de figurinhas do Nicolas Podcast, essa é a primeira vez em que a gente tem duas figurinhas do Miguel, o Legalzão.
Olha aí, a primeira figurinha pra jogar fora, né? Vim aqui. aqui, né? Porque só me chamam pra essas coisas, né? Então tamo aqui.
Existe uma coisa que une esse podcast, esse 14º episódio do podcast Nicolas, sobre esse filme maravilhoso chamado Eu, Deus em Bin Laden, daqui a pouco a gente falar mais sobre ele, ao episódio número 4, que foi sobre Caça às Bruxas, que o Miguel estava, que é a peruca de Nicolas Cage.
Não, cara, a gente vai falar, vai ter muitos callbacks nesse episódio, eu acho.
Vai ter sim. Eu consigo ver vínculos entre Nicolas Cage caçador de bruxas e Nicolas Cage caçador de Bin Laden. Ah, antes de uma coisinha. Legal, eu tava pensando, refletindo uma coisa hoje. Tu já pensou, sabe o que é shippar, não é, Legalzão?
Sim.
Tu já parou pra pensar que se a gente shippar você, sim, o Legalzão, tá, com o Nicolas Cage, dá o chip, o nome do chip é Legolas? Já parou pra pensar nisso? Eu
caraca,
acho que
mesmo.
Ninguém pensou nisso.
Parabéns.
Na verdade, legal,
parabéns,
com o Nicolas fica, não, Legolas. Não, eu gostaria de deixar isso bem claro. E vamos passar agora para o próximo momento desse primeiro bloco, que é o momento em que a gente demonstra aos nossos ouvintes não somente a genialidade do ator Nicolas Cage, mas a genialidade da pessoa Nicolas Cage, falando um pouquinho um Cage Fact. O que é o Cage Fact? É o momento em que a gente fala um aspecto da vida de Nicolas Cage que poucas pessoas conhecem, quiçá até o próprio Nicolas não conhece. E hoje eu vou entregar essa palavra, esse bastão, na mão de Roberto Rudinei.
Eu queria contar uma novidade primeiro em minha vida, porque agora eu tenho um cachorrinho, cara.
Um cachorro?
Eu tenho um cachorro que, infelizmente, ele foi batizado de Luke. Eu fiz um lobby gigante pra ele ser chamado de Nicolas Cage, mas eu não estou vencendo, né?
Tinha que ter vendido como Nick, que aí ninguém sabe.
É verdade.
Ia ficar pra debaixo dos panos, estratégia. Estratégia do inglês, estratégia do francês, estratégia.
Mas eu ainda acho que eu vou conseguir virar esse jogo e transformar ele no NC. Nick Cachorro, pelo menos.
Nick Dog.
Nick Dog, é. Eu acho que todo mundo aqui tem um bichinho de estimação. Eu sei que PJ tem uns gatinhos, além dele ser um gato. JP
ai,
tem...
para! Enrubeci.
JP tem vários cachorros, não é?
Não.
É só um.
É.
É, tem um cachorro. O Legalzão conheceu a doga do Legalzão um dia desse, uma doga muito fofa.
Peludinho.
E Nicolas Cage é um cara que tem muitos animais de estimação também, né?
Conversa, é sério, não sabia
sim,
disso não.
Sim, cara.
Mas esses animais de estimação, eles fazem sexo digno ou não?
Isso aí, provavelmente, tem que ver. Pois bem, gente, Nicolas Cage tem seus animaizinhos, só que ele tem uma relação meio conturbada com seus animais. Talvez, não sei. Durante a época de faculdade de Nicolas Cage, porque Nicolas Cage ele tem ensino superior, ele tinha um gato e ele fez uma parada com esse gato que eu acho que não sei se é muito divertida. Ele Nicolas Cage curtiu comer uns cogumelos e ele deu uns cogumelos pro gato.
Ah, não.
É sério, mancha. Ele deu o gato dele, mano.
Eu vi isso em um talk show, cara. Eu ia trazer tua notícia, mas eu lembrei que isso é muito bom.
Isso é muito horrível.
Que uma vez estava muito drugs. Entrou no quarto e o gato olhou pra ele e falou: "Hi." Nicolas Cage adotou do Little, doido.
Desculpa, eu tô imaginando a cena. Eu tô imaginando o Nicolas Cage entrando no quarto, olhando pro gato, o gato dizendo hi, e o gato tem a cara do Nicolas Cage, tá ligado?
Foi isso que eu imaginei. Gato gordo. Ai, com a cara do Nicolas Cage lá sentado no canto.
Ó, eu vou deixar linkado aqui, eu vou procurar o link pro nosso linkador colocar, que é muito bom essa entrevista, cara, é demais.
Obrigado.
Qual foi a faculdade que o Nicolas Cage fez? Foi de atuação?
Bicho, eu não fui atrás dessa informação, eu só foquei no gato.
Você fez bem, você fez bem. Plot twist, ele fez veterinária.
Olha só.
Seria incrível, né? Não sei, gente. Fica aí pra um outro Cage Fact.
Exatamente. Foi isso. Cage Fact rápido, Cage Fact que o Ibama não irá aprovar nem a associação de veterinários aí.
Cage Fast.
Mas é isso aí.
Muito bom, cara, muito bom, ai meu Deus. Sim, ele, peraí, mas ele realmente deu cogumelo pro gato.
Sim.
E ele não fala o que aconteceu com o gato depois?
O gato só ficou droga, esse bicho. É, o meu avô fazia uma coisa parecida, que quando ele tava bebendo, ele pegava os pintos e tacava cachaça nos pintos, os pintos saíam bêbados.
Ai meu Deus do céu, certo, gente. Então, vamos continuar aqui agora. Esse episódio vai ser especialmente dedicado aos nossos ouvintes do Ibama, ou de outras associações, tipo a Associação da Luísa Mel, de outras associações de proteção aos animais. Fica aqui o nosso abraço ao trabalho de vocês. Nós amamos vocês, quem não ama provavelmente é Nicolas Cage. E vamos falar um pouquinho sobre o próximo filme, o nosso filme dessa edição, que é Army of One, também conhecido como Eu, Deus e Bin Laden. Corta, DJ, próximo bloco. Corta aí. Cortou?
Eu cortei, relaxa.
Cortou? Cortou? Então voltou agora?
Aí você que manda.
Eu não mando em nada. Quem manda aqui é Deus, assim como Deus manda no protagonista do filme Eu, Deus e Bin Laden, Army of One, filme de 2016, dirigido por um cara chamado Larry Charles, talvez um dos nomes de diretor mais genéricos de todos.
Lourenço Carlos.
Lourenço. Que narra a história de um personagem chamado Gary Faulkner, interpretado por Nicolas Cage. E Gary Faulkner, um belo dia, enquanto está fazendo sua sessão de hemodiálise, ele recebe a visita dele, dele com D maiúsculo, assim como o legalzão tem o L maiúsculo, dele com D maiúsculo, Deus, que chega e fala pra ele: "Meu chapa, mata o Bin Laden?" Ele diz: "Mato. Vou atrás de matar o B-Boy." E aí, Gary Faulkner começa uma cruzada dos Estados Unidos ao Paquistão pra tentar matar esse homem chamado Osama Bin Laden. E já fico aqui a minha informação que esse filme é um filme inspirado em uma história real, e esse filme mudou a minha existência. A minha meta de vida a partir de hoje é tornar a minha vida tão perturbadoramente excêntrica ao ponto que daria pra ter um filme sobre a minha vida estrelado por Nicolas Cage. Vou começar esse papo com o nosso convidado, legalzão, legalzão. Seguinte, fazer uma pergunta assim bem específica.
Tô até com medo, hein?
Legalzão, vou expor aqui agora no Nicolas Podcast os bastidores do Nicolas Podcast, vocês vão ficar enojados. Na verdade, o Rude, esse safado, tirou um print da conversa que teve com você, legalzão. Acredita nisso? Expôs no grupo de Nicolas Podcast. Tem um print assim, você
ai
tá dizendo: "Vou ver, só falo sobre na gravação." Aí corta, 3 horas depois você diz: "Cancela, cancela a gravação, não consigo passar de 10 minutos do filme, help, PQP." Legalzão, por quê? Por que essa reação, legalzão?
Macho, assim, deixa eu respirar. Macho. Acho difícil expressar alguma coisa sobre o que eu senti só em 10 minutos do filme. Eu não sei, cara.
Eu tenho que pontuar, realmente, que no grupo do Nicolas interno do Telegram, eu coloquei que em 1 minuto e meio de filme eu já tinha anotado 4 coisas dele. Porque é um filme potente.
É potente.
É um filme que desde o começo...
Ele já chega mesmo.
Não, ele chega de Asa Delta, com uma katana na mão. Dizendo pro que veio, entendeu?
No céu.
No céu, do Paquistão. Dizendo pra que veio. É um filme que ele chega chegando. Isso aqui eu não posso negar. Rudinei, qual a sua opinião sobre o filme?
Cara, primeiro que assim, esse é o tipo de filme que ele me ganha pelo plot, né? É você me dar uma frase do filme. É um cara que recebeu o chamado de Deus e foi tentar capturar o Bin Laden. E se você me fala que Deus é interpretado pelo Russell Brand...
Meu Deus, cara.
Aí você me ganha. É um casting excelente. Só que é o seguinte, eu devo dizer que o filme foi um pouco difícil de ver. Foi complicado.
Ah, foi.
Pra mim foi difícil. Eu assisti o filme em doses homeopáticas, de pouquinho em pouquinho, porque eu não aguentava assistir uma hora direto dele.
Que eu diria que é a forma certa de assistir, bicho, porque é um filme que parece uma grande colagem de várias sketches.
Sim.
Né? E você, JP, o que achou do filme?
Eu gostei.
Eita.
Mais alguma coisa?
Não, só isso mesmo, obrigado.
Gente, esse filme, eu acho que a gente pode cada um dar sua opinião um pouco mais elaborada no decorrer desse programa, porque é um filme que eu acho que suscita muitos pontos de vista. Eu queria dizer logo de cara que é um dos meus filmes ruins favoritos já.
Nossa, sério?
É um filme daqueles que você gosta de assistir pedaços quando tá passando na TV aleatoriamente. Porque ele tem momentos que eu rio muito, cara. Mas que eu rio pra...
Sim.
Caramba.
Sim, sim.
Muito
sim.
Mesmo, assim, é o gargalho. Só que é o tipo da coisa que se você vai assistir como filme, é um pouquinho chato. Mas eu queria enfatizar uma coisa. O filme, ele... Eu queria dizer a primeira frase que aparece no filme. Não sei se vocês lembram. A primeira frase do filme no todo. No todo. Tá passando os créditos ali dizendo... Nicolas Cage, Russell Brand, meninazinha lá, meninas lá. Aí diz assim... Nossa... Minha mãe espirra. Voltando. Aí os créditos falam... Nicolas Cage, Russell Brand, fulano de tal, fulano de tal. E a primeira frase que aparece de uma entrevistadora dentro do filme que diz assim... Nosso próximo convidado, chamado de Rambo das Montanhas Rochosas... Sou de ficar esperando.
Nossa.
E viajou para o Paquistão. Eu gostaria de dicer aqui agora. Gente, ouvintes nossos do Nicolas Podcast, que estão agora na Academia do Oscar. Criem o Oscar de melhor primeira frase de filme. Por favor. Porque essa frase teria ganho de 2016, com certeza. Porque essa frase é maravilhosa. Ela resume tudo que a gente vai ver daqui a pouco. E ela é incrível. Rambo das Montanhas Rochosas é uma coisa incrível de se falar.
Caralho,
alguém
verdade.
Tem algo a falar mais sobre o filme? Fala aí sobre opiniões, gente. Quero opiniões. Me joguem opiniões na cara.
Porra, eu vou dizer, porque eu tenho opinião vai. Aqui. Macho, seguindo o que o PJ falou aí, eu acho que esse é um filme que realmente foi complicado assistir ele durante uma hora. Não foi tão homeopático quanto o Rude, mas foi... levemente homeopático, porque ele inteiro, sei lá, a montagem dele tava, era muito ruim de assistir, só que eu tenho certeza que em algum momento eu vou estar num shopping, numa fila, num banco, e eu vou lembrar de alguma coisa desse filme e eu vou rir em público, assim, gargalhar, porque aconteceu isso várias vezes e eram cenas que eu ficava envergonhado na hora, sabe?
Ah, sim.
Eram coisas de tipo, por que que eu tô rindo disso, cara? Eu sou melhor que isso, eu sou um pouquinho melhor do que isso, por que que eu tô rindo disso? E eu tava rindo lá e eu tô rindo agora.
Olha, eu queria começar deixando claro que eu falei doses homeopáticas e não necessariamente eu sei o que isso significa, tá bom?
Ah, tem uma coisa que é bacana. Tu falou uma coisa interessante aí. Legal, que tu falou que esse filme é um filme que você vê e te deixa constrangido de vez em quando, né? Tipo, você ri de um pouquinho de constrangimento.
Nossa,
o diretor
senhora,
do filme é o mesmo diretor de Bruno e O Ditador, que são filmes do Sacha Baron Cohen.
E Borat.
Baron Cohen. E do Borat também. Então,
faz isso direto.
Meio que, claro, que tem esse quesinho de constrangimento, sabe, do diretor nesse filme. Porque, cara, tem umas cenas que eu vejo assim e eu queria muito acreditar que ele realmente tá lidando com uma pessoa paquistanesa que não sabe o que tá acontecendo.
Sim, verdade.
Sabe, porque se torna ele melhor. Eu acho que todos são atores ali.
Eu acho que alguma cena é. Porque tinha umas cenas ali que eu não acredito.
Mas por que a gente tá falando de constrangimento, né? Ou desculpa, fala, legal.
Não, eu não vou citar a cena não, senão é spoiler.
Tipo, por exemplo, mas por que a gente tá falando de constrangimento? O filme, né, como a gente falou, o Nicolas Cage, ele vive o Gary Faulkner, né? Que é uma personalidade real, né, um cara real. As, inclusive, tem umas cenazinhas ali no filme que mostram a verdadeira face do Gary Faulkner, né? E narra a história dele, desse cara, que durante uma sessão de hemodiálise, recebeu a visita de Deus, que disse pra ele matar o Bin Laden. Então a gente tem essa história desse cara, indo pro Paquistão, e voltando, e tentando matar o Bin Laden. E, gente, essa é completamente absurdo, é, mas é isso. Pior que é verdade, assim. Pelo menos o filme é verdade, né?
É, o filme até fala que é baseado em fases reais. Não, ok. Em algumas coisas reais. Aí depois ele corrige. Aqui tem alguma verdade, tá?
Alguma verdade não é no meio.
Esse filme contém alguma verdade.
Cara, mas é o seguinte. Eu tinha dado uma olhadinha no currículo do diretor, eu tava esperando esse humor mais incômodo. Só que rolou uma parada comigo que, diferente do Borat e dos outros filmes, tem aquele humor mais incômodo, mas eu simpatizo com o protagonista, mesmo ele sendo um cara meio errado.
Sim, nesse
filme, eu não consegui comprar o Gary Faulkner do Nicolas Cage.
Sério?
Não. Assim, em alguns momentos, ele tem momentos que eu rio muito. Um específico, nos Cage Moments a gente fala mais, eu gargalhei demais aqui, tem momentos que eu ri e tal, mas em nenhum momento eu comprei ele, a persona dele.
Interessante, porque eu gostei dele, inclusive eu queria falar sobre o par romântico desse filme, que eu achei dos par românticos até agora o mais, assim, não me entra, ainda continua sendo problemático, ainda tem algumas questões aí que a gente pode abordar de uma problematização, mas ainda assim eu achei eles fofinhos.
Sim, é engraçado isso, né?
Eu achei eles fofinhos. Dos outros filmes do Nicolas Cage, eu achei aquela coisa muito forçada e tudo mais. Mas esse casal dele com a atriz, que eu não vou lembrar agora o nome...
Wendy
McLendon Covey. Eu achei um casal fofinho, assim. É um casal que eu conseguiria ver na minha vizinhança com muito medo. Pois a gente tá falando de um cara que ele foi com uma katana matar o Bin Laden, né? No Paquistão. Mas, mesmo assim, eu conseguiria ver ele na minha vizinhança, assim. E odiaria, pois ele só sabe gritar, né?
É, e outra coisa, a gente tá falando de um cara ultra, mega, hiper nacionalista.
Exatamente. É um votante.
Nossa
do
senhora.
Trump.
Ele, exatamente. Você olha e você pensa nisso. É o estereótipo, eu acho. E é um cara que, tipo, o humor do filme, ele vai pra uns lados meio errados, né?
Nossa, demais,
é, cara. É, tipo, tem piada com cara. Gente deficiente, que tipo, você fica, tipo...
com latinas.
Meu irmão. Você vê que ele é um preconceituoso e tal, muito por causa dessa veia mais nacionalista dele, que sabe, acho a frase que ele mais fala nesse filme é a América é o melhor país, né?
É, mas ele pega qualquer coisa, tipo, eu tô aqui gravando com vocês, aí tem uma água mineral aqui do meu lado, aí diz, a América produz a melhor água mineral do mundo.
É muito
extrapolado. Aí eu tô olhando aqui, tem uma chave na minha mão, aí a América produz as melhores chaves do mundo, ele, tipo, qualquer coisa que ele pega, ele vai dizendo que é a melhor coisa do mundo. Aquela cena dele, por exemplo, na loja de construção, cara, é muito maravilhosa.
Nossa, cara, aquilo foi demais.
Como é que você vai comprar uma pia de um país que nem água tem? Como é que você vai comprar um chuveiro de um país que as pessoas não tomam banho? Macho, pelo amor de Deus, é uma metralhadora de Cage Moments aquilo ali.
É demais.
JP, eu tô ouvindo um pouco sua voz, JP. Fale um pouquinho mais, por favor, sobre esse filme pra você.
Então, eu não sei o que falar, cara. Eu só gostei, eu não... Eu não passei raiva, como é sempre o motivo que eu falo que eu gosto dos filmes, né? Que eu não passo raiva, como muitas vezes eu passo. É, eu achei ele engraçado, eu comprei o personagem dele. Eu gostei como a voz dele prova pra gente que a voz dele lá em Força G era real, não era alterada, né?
Sim, não é? Sim. Tem um momento no táxi que ele faz a voz do negocinho lá, né? Dos
Speckles.
É o que eu ia falar agora. Você, ouvinte que está acompanhando essa jornada, maratonou todos os Nicolas, se você assistir esse filme, você vai ver altas referências que acho que só você que tá escutando aqui vai pegar. Tipo...
É verdade.
Às vezes não pode nem ser referência, né?
Não é
necessariamente
mas...
pra isso. Por exemplo, a aparição do Matthew Modine, o nosso querido passarinho.
Sim.
É uma cena curta, mas quando eu vi, eu fiquei, caraca, cara. Dois, véi!
Sim, sim,
vocês
sim.
Também pensaram que queria que o Matthew Modine fosse pro Nicolas Cage, que o Rob Schneider pro Adam Sandler?
Seria
tipo, todos Nossa. Os filmes do Nicolas Cage tivessem o Matthew Modine, todos os filmes do Matthew Modine tivessem o Nicolas Cage, eu seria tão feliz se isso acontecesse.
Ainda dá tempo.
Porra,
ainda
e o louco foi que quando eles apareceram em cena, que eu reconheci o Matthew Modine, eu fiquei, Nicolas, dá um abraço nele, cara, por favor.
É porque o cara se curou de um trauma e ainda virou doutor, né, cara? Putz.
É, que foda.
E coisas, tipo, eu simpatizo com ele, apesar dele não parar de falar em um segundo de filme. Ele fala o tempo todo, bicho, com aquela vozinha irritante dele, mas é muito engraçado o jeito que ele fala, o jeito dele se portar, né? É muito bom. O jeito que ele se chama de o rei burro.
Um rei dos burros, né? Tipo, é muito bom, cara. É muito bom. Inclusive, eu queria dizer uma coisa. O filme dele, o Gary Faulkner, ele é um faz-tudo, né? Um cara desempregado que trabalha fazendo bicos, né? De faz-tudo. Ajeitando madeira, martelando coisa, pintando coisa, enfim. Esse é o que dizem pra gente, né? Mas eu queria dizer uma coisa. O meu sonho é ser faz-tudo nos Estados Unidos. É ser desempregado nos Estados Unidos. Porque o cara compra um barco, o cara compra uma katana.
Masa
Delta. O cara compra uma passagem
de Israel. Tudo que é canto.
O cara compra passagem de avião pra Israel.
Passou um mês no Paquistão.
Macho, deve ser muito bom ser desempregado nos Estados Unidos, viu?
Fumar altas maconha, né?
Fumar altas maconha. Cara, deve ser muito bom. Os rachixes é uma doideira. Cara, deve ser incrível ser desempregado nos Estados Unidos. A minha meta de vida é entrar tal qual sol dentro de um ônibus, de um carro, da lataria de um carro ali, ficar ali no porta-luva do carro, entrar nos Estados Unidos e ser desempregado. A minha meta é essa. Até ter a idade do Nicolas Cage, que inclusive, vale ressaltar, a gente tem um momento da infância do personagem do Nicolas Cage, o Gary Faulkner na infância, com 12 anos. Aí diz que o filme pula 35 anos, ou seja, o personagem dele tem 47. Tá acabado, viu, brother?
Sim. Tá pior que eu, mano.
Nossa senhora, com 47 anos aí, tá pior do que o técnico da França, bicho.
Nossa, tá muito, muito mal.
Ele tá muito destruído, muito destruído.
A gente tá falando muito do Nicolas Cage, mas dessa vez eu acho que os personagens ali em volta são muito interessantes. Não só a mãe, a filha, né, que ele tem um relacionamento, mas Deus. Deus, pra mim, é o melhor personagem desse filme. Sempre que Deus aparecia, eu abri um sorriso. Eu quase que, sabe, faço catecismo de novo se Deus fosse aquele brother.
Eu gostava quando Deus aparecia, mas não por causa de Deus, mas por causa do Nicolas Cage, a reação dele. Ele sempre fica desesperadíssimo quando Deus aparece. E é muito bom.
Essa é uma coisa interessante, né? Porque apesar do momento em que o Deus aparece no filme serem muito engraçados, porque Russell Brand é tudo que a gente não imagina que Deus seja, né? Ou pelo menos eu imagino que Deus tenha um sotaque britânico. Mas de toda forma, ele fala coisas tipo assim: você tem que fazer o que eu tô te falando. Ah, você tá pensando em não fazer? Se você não fizer isso, eu vou apagar a sua existência. E você consegue perceber que apesar de ser uma coisa que tende a ser engraçada, pois é o Russell Brand falando, quando você olha o personagem do Nicolas Cage nesse momento, é desesperador.
Ele tá chorando de
assim,
muito.
Ele sofre. Ele dói, né? Tipo, como se ele tivesse realmente um pai, né? Maltratando uma criança, né?
É porque ele também, além de ser ultranacionalista, ele também é mega religioso, né?
Exatamente. Sim. Exatamente. Aquela religião meio doida, assim, né?
E ele tá muito intenso no filme, né, bicho?
E, sim. Ele tá muito tenso no filme e tudo mais.
Tá demais. Tudo que acontece com ele, ah, não, meu Deus, eu vou morrer. Ou, ah, vai lá. Ele tá gritando, ele tá arregalando os olhos Eu achei que eu já tinha visto intensidade no Nicolas Cage, mas nesse filme eu me surpreendi, porque ele tava demais.
A gente, bicho, tá falando do visual dele, cabelo branco, barbudo. Eu só consegui pensar em uma coisa, só uma coisa. Esse cidadão precisava dar uma visita dos Fab Five de Queer Eye.
Precisava demais, cara.
Eu tenho certeza que eu já vi ele em algum episódio.
Não, eu fiquei... O filme todo eu fiquei, caraca, imagina o Anthony chegando ensinando a fazer uma guacamole. O cara da roupa, dobrando a manguinha assim.
Eu teria medo pelos Fab Five, cara.
Mete o French Tuck ali, né?
O Gary Faulkner dizendo, a América faz a melhor guacamole do mundo.
Nossa, falar em guacamole em América, cara. Isso, é falar dos mexicanos?
É, cara, a cena dos mexicanos. Nossa. Que ele chama de os colombianos roubaram meu dinheiro. Inclusive, eu quero pegar aquele grito de os colombianos roubaram meu dinheiro e colocar como despertador do meu celular, bicho.
Caraca, esse diálogo é excelente.
Essa é a cena do cassino, né?
Excelente
cena.
Cena perdida, no meio do filme perdido.
Não tem nada a ver com o resto, bicho, é muito boa.
Esse filme tem muitas cenas que estão perdidas, cara. Assim, você pega, é muito aleatório, sabe? A cena dele arrancando dente no Paquistão. Tipo, pra quê, tá ligado?
Ele passeando pelo Paquistão é muito bom, né?
É porque não faz o menor sentido, bicho. Aquilo ali não tem nenhuma carga dramática, nada vai mudar na vida do personagem ele arrancando dente no Paquistão.
Ele discutindo sobre a faca com o ferreiro lá, ele fala, olha, não, isso aqui que é uma faca.
Ele ensinando o cara a vender carne.
Sim, bicho, é um monte de cena que eu acho que eles gravaram assim, tipo, durante um ano inteiro, aleatórias, aí montaram depois assim como.
Parece tipo as férias de Mr. Bean.
Caraca, sim.
Sim, verdade. Mas assim, Rudy, você disse que não gostou muito do filme, né? Quais foram as coisas que você não gostou no filme?
Eu tô com o Miguel quando ele falou um pouquinho da montagem. Eu achei a montagem muito estranha, cara. O filme não tem um ritmo muito bom, não tem um pacing muito legal. Ele não, sabe, ele não é uma cerveja X que não patrocina a gente, que você bebe e desce redondo, saca?
Sim, sim, entendo.
Eu senti, tipo, fosse um carro estancando. Tipo, você vai, aí ele vai, aí trava, aí vai e para de novo.
Perfeito.
Aí você fica,
melhor
tipo, porra, cara.
É, e por isso que eu não conseguia assistir ele de uma vezada só, assistir ele aos poucos. E também, eu não sei se eu tô muito hashtag militei, mas tem umas piadas assim que eu fiquei tipo, pô, oh, bicho, assim, sim. É, assim, não é engraçado o suficiente pra eu rir da situação bizarra, eu só consigo ver o problema, entende? Eu acho muito estereotipada a parada dele no Paquistão. Pode ser a justificativa que a gente tá vendo tudo pelo olhar do personagem do Nicolas Cage, né? Do Gary, do Dee, né?
Sim, sim.
Essa pode ser a justificativa, sim. Mas mesmo assim, pra mim, Roberto Rudinei em específico, não conseguiu descer a maioria das piadas ali naquela parte. Não, nem as piadas, assim, os diálogos em si, não conseguiu descer ok pra mim, não.
Eu também acho isso, mas esse diretor também já tem o costume, né? Ele é Borat, o ditador de estereotipar o Oriente Médio e tal.
Eu sei.
É de se esperar até, porque nunca foi muito... Não defendendo, né? Mas explicando. Não é um cara que meio que se importa com isso.
Sim, eu entendi. Eu acho que o lance é que realmente... Antes eu vi o Borat, por exemplo. Que o ditador eu já não gosto tanto. O Borat eu acho um filme legal. O Borat eu meio que comprava a ideia do Borat, saca? Então, às vezes, quando a parada ficava mais nessa linha, e não me incomodava tanto. Mas aqui, algumas coisas não me desceram muito bem. As piadas, não. Tipo, as esquetes em si, não. Eu achei legal. Mas os diálogos em si... Aí, pra mim, não foi muito legal. Pra mim, não.
Mas eu meio que concordo com isso, principalmente dos diálogos mesmo, tipo o diálogo com o pessoal lá do hotel, era muito assim, o cara só falava América, women, né, mulher, América, ele só falava isso, o paquistanês que trabalhava lá, e era tipo, só isso, quando eles iam conversar mesmo, só rolava isso, então eu vou com o Rudinei aí, nessa parte, mas em termos de rir, eu tenho um riso frouxo, eu ri de absolutamente qualquer besteira, até quando eu não concordava, eu tava rindo também. Esse foi um filme que me pegou muito no riso mesmo, no riso frouxo. Eu ri de absolutamente tudo que acontecia. Tipo, uma cena idiota lá que ele encosta nas pranchas, cai, eu ri, eu gargalhei naquela mesma.
E essa, inclusive, tem uma referência a Bird.
Ele encosta, eu ri muito.
É uma referência a Bird?
É, porque ele olha pro Asa Delta e fala, Aí o cara fala assim, você gosta? Ele, voa que nem um passarinho. Eu senti uma referência a Bird.
Olha aí, eu também acho que... Acho, na verdade, que isso aqui é o universo compartilhado de Nicolas Cage acontecendo, viu?
Sim.
Eu acho que esse é o primeiro passo. É o homem de ferro do Nicolas Cage aqui.
Assim, eu também não quero pagar de moralista, até porque eu ri da piada com a meninazinha lá.
Ah, mas acho que... Cara, isso é uma coisa. Os personagens que orbitam o Gary Faulkner nesse filme são personagens muito mais pé no chão. E eles deixam bem claros... Deixam bem claro o quanto o Gary Faulkner é ridículo.
Uhum.
Né? Tipo, ele fala, eu tô aqui que nem a menina que tem parada, que eu tô igual a fulaninha, a filha da personagem lá.
Ele fala assim, eu tô inválido igual aquela menina, né?
Exato, sendo que ele quebrou o braço e a perna caindo de um asa delta em Israel, né? E ela fala, tá, você foi, tá bom que você quebrou a perna e o braço em Israel, porque quis, né? E ela tem paralisia cerebral. Então, assim, ela meio que expõe... O filme, ele tenta expor, de certa forma, o quanto o protagonista é, na verdade, um cara muito babaca, assim.
É, quanto ele é ridículo, ele é ridicularizado,
quanto ele é ridículo,
né?
Quanto ele é risível, quanto ele é estereotipado. Não sei se essa estratégia é interessante, mas acontece, por exemplo, nas vezes em que ele vai, por exemplo, pro Paquistão e pro México, e o filme deixa claro, por exemplo, primeiro, quando ele vai pro México lá, o que, ocasionalmente, caso você seja nas zonas nos Estados Unidos, estereotipadamente, seria um país que você gostaria de ver longe, e ele vai pro México e diz que a terra é linda.
Uhum.
Assim como ele vai pro Paquistão e volta e diz que são as pessoas mais... É, um país que... Onde estava Osama Bin Laden, ele vai pro Paquistão e volta e diz que são as pessoas mais simpáticas que ele já viu na vida dele. Então, assim, meio que é um estereótipo batendo contra os que não é estereótipo. É um filme... Acho que é um filme do seu tempo, assim, muito interessante, sabe? Por mais assim, as piadas sejam pesadas e tudo mais, a gente tá vendo um filme sobre um ultranacionalista em 2016 e tornando aquele cara uma piada, saca?
Eu acho que também as piadas são boas, sabe? A punchline é boa, vamos botar assim, a punchline é boa, mas a construção, não, pra mim, não é legal. É por isso que eu acho que eu tô reclamando mais nesse ponto, porque... A ideia, eu consigo pegar essa ideia de que, na verdade, ele tá ridicularizando esse... parece até ser um estereótipo, sabe? Do redneckzão. Mas, quando não é bem construído, não, mais uma vez, não desceu redondo.
Perfeitamente. Eu sinto que o filme tem dois ritmos, cara. Até ele pro Paquistão, ele tem um ritmo, e depois que ele vai no Paquistão, tem um que eu não gosto. É um ritmo que eu acho muito mais fraco do que o que tava antes. Ele tentando ir pro Paquistão, aquelas piadas, cara, eu ria a cada cena.
Uhum.
Quando ele vai pro Paquistão, eu sinto que dá uma freada, sabe? Que eu sinto assim, beleza e tudo mais. E aí demora a andar. Da metade pro final do filme, pra mim, demora muito mais andar do que até o meio.
Eu concordo.
Vamos passar pros queijos.
Não, mas no Paquistão tem uma coisa que eu tenho que falar, que tem um ator que eu acho a cara do JP.
O quê?
É assim, é o... Como é que é o nome dele?
Qual?
É aquele agente, peraí.
É o Dwight do The Office.
Isso,
o
Dwight do The Office. Eu acho o JP todinho. Então tá aí. Se você fecha o olhinho aí...
O Dwight? Tá no filme?
Tá sim.
Tá, é o cara, é o agente barbudo lá.
É sim.
Mas ele é o cara que quer se disfarçar de paquistanês. Pra...
Essa é a melhor piada do filme.
Cara, nada a ver, né? Mas é muito bom isso.
Essa piada é a melhor do filme.
Esses personagens não precisam existir, cara. Eles ficam dando piada pra eles. É muito bom.
Ele falando: ah, não, mas eu posso dizer que eu sou um holandês. Ah, então você vai ser o James Bond holandês vestido paquistanês?
Gente, eu tô muito chocado que é o Dwight. Ele de barba é outra pessoa. É outra pessoa.
Pois é, mas o Dwight, você fecha o olhinho, pensa na voz de JP e você consegue ver o Dwight.
Caramba, bicho. Eu... Putz, bicho, ele de barba, ele podia passar pro paquistanês, assim, porque ele não é o Dwight.
O paquistanês, gente, eu não sei, mas por não ser o Dwight, acho que sim.
Ele poderia passar, né?
Eu vou me disfarçar de um não Dwight, sabe?
Mal sabendo que você é mais fácil do que parece.
É o Rainn Wilson.
Pronto, exatamente. Caramba, eu tô muito chocado, porque eu não imaginei que fosse ele. Gente, eu queria enfatizar outra coisa também. Que interessante ter um canal nos Estados Unidos que você vai num bar, aí passa 24 horas, você pode estar no bar de manhã, de tarde, de noite, tá passando notícias sobre o Paquistão, né? É incrível. Eu acho assim, eu gostaria de assinar esse canal, porque é isso. Eles chegam de manhã no bar, Paquistão.
É o
tarde,
Pac News.
Paquistão,
Pac
noite.
News.
É o Pac... Pac News. Ô, besteira. Ai, ai. É, gente, motherfucking cage moments. Pra quem tá ouvindo aqui pela primeira vez, nosso, caso você seja o nosso 14º ouvinte...
15º.
A gente tem um momento... Opa. 15º já?
Isso.
É.
Eu vi o censo e era o 14º. Caramba, já chegamos no 15º.
A gente tá crescendo, boy.
Eu tô nervoso. Sim, pois é. A gente tem um momento nesse segundo bloco que a gente tá falando do filme, que a gente apresenta os nossos cage moments, que são os nossos... momentos favoritos do Nicolas Cage no filme, ou se não são do Nicolas Cage, de personagens que estão fazendo papel de Nicolas Cage, porque a gente acredita que quando a gente chama Nicolas Cage pra um filme, ele está lá pra brilhar e ser Nicolas Cage. E esse filme é um The Best Of, é uma compilation of Nicolas Cage. O filme, ele é do Nicolas Cage. Eu tenho certeza que não tinha roteiro no filme. Chegaram pro Nicolas Cage conversa com aquela pessoa, ele chegava e falava. E aí, a gente vê em seu estado puro, tal qual Rousseau.
Exato.
Conversando com o nosso convidado, legalzão. Você tem algum cage moment favorito? Não vou nem dizer algum cage moment, mas você tem algum cage moment favorito dos que aparecem?
Macho, eu acho que tem um cage moment que eu acho que foi o cage moment do filme. Eu não sei se eu digo, todo mundo concorda com ele, eu acho.
Tem que falar.
Digo ele. Tem que ser dito, vamos jogar logo na mesa então. Aquela cena lá perto do final do filme, quando ele já tá de volta, o Gary tá falando que compraram os direitos da história dele pra fazer o filme.
Exatamente.
E ele fala, não, o que você quer que interprete? Aí falaram que o Nicolas Cage vai me interpretar, só que é o Nicolas Cage falando que vai ser interpretado pelo Nicolas Cage.
É porque ele fala assim, o Nicolas Cage é aquele que fez Conner. Eu não pareço com ele, não pareço?
É um meta Nicolas Cage, bicho.
É muito bom.
Cage dentro do Nicolas Cage, eu acho que acho que é o cage moment supremo, assim, de todos, porque foi maravilhoso.
Eu não tava esperando. Ele falando, tem o Clint Eastwood, tem o Nan Eckhart e tem o Nick Cage. É bom que ele fala Nick Cage.
É bom demais.
Foi muito incrível isso, eu ri muito. Valeu a pena ali o final do filme pra mim. Quando chegou nessa hora e ele falou isso, eu gargalhei demais, gente.
Eu queria enfatizar que essa é a segunda vez que eu assisto esse filme. E eu nunca vou perdoar o Nicolas Podcast por isso. Mas eu tinha assistido ano passado, antes de existir a ideia de fazer um podcast sobre Nicolas Cage. Eu e a Amanda, a gente tava zapeando pelo Netflix, aí achou esse filme, a gente assistiu. E a nota que eu dei no filme na época é a nota que eu dou hoje, assim. Ele continua um ótimo filme ruim pra mim. E aí, eu não lembrava dessa cena do Nicolas Cage falando de próprio macho. Eu tive que pausar, porque eu quero ver essa cena pra sempre.
É muito boa.
Eu vou ver essa cena todo dia, tal qual eu vejo a cena do Neo e da Trinity invadindo o prédio em Matrix, no primeiro Matrix. Porque ela é tão importante pra história do cinema quanto essa pra mim. JP.
Acho que as melhores cenas mesmo é quando Deus aparece pra ele, que eu sempre gargalhava muito quando ele ficava desesperado quando Deus aparecia. Ele ficava chorando, esperneando. Eu vou matar Bin Laden.
Gente, eu rio mais de nervoso.
Quando ele fala do Nicolas Cage, né? Achei isso muito bom. E a asa delta de katana e a luta dele com Bin Laden de espada, né? Que é uma parte muito boa.
Cara, isso é demais.
Nossa,
é massa demais, bicho. Quem é Akira Kurosawa, meu?
Aquela cena ali parece aqueles filmes de paródia, da mesma galera que fez Todo Mundo em Pânico.
Sim.
Bicho, eu me lembrei muito do... Como é aquele que o cara tira a galinha? Qual é?
É o Top Gang.
Top Gang.
O Charlie Sheen. É o Top Gang. Eu lembrei muito da luta do Top Gang que tem. Acho que é no 2. Eu lembrei muito daquilo.
Eu queria enfatizar a personagem do Bin Laden nesse filme, que tem uma cena do Bin Laden que eu acho incrível. Quando ele tá delirando, assistindo a TV no Paquistão, e aparece o Bin Laden como se fosse aqueles caras da MTV. Yo, tô aqui na minha caverna. Vocês podem ver aqui as fotos dos meus amigos, a foto da minha família. Esse aqui é o Bin Laden em terceiro, o Bin Laden em quarto. Quem é essa pessoa? Eu não conheço. Ai, tô aqui com meus amigos, essa foto aqui do Ayatollah Khomeini. Macho. E o pior cara de todos, my brother. Aí aponta George W. Bush.
This year, the bad motherfucker.
The bad motherfucker. fofoca, velho. Engata aí, Rudy, quais são teus queijo moments, cara?
Eu acho assim, eu acho que tem a cena dele na loja de construção, reclamando com todo mundo, apontando as compras, eu acho excelente. Mas tem uma cena, cara, que assim, eu acho que é a mais simples. É uma cena que, por incrível que pareça, é uma das únicas que ele não fala, só xinga, que é a cena que tem o pior parkour que eu já vi no cinema. Que é ele perseguindo o cara que é só que roubou ele. Macho, é muito ruim, macho, mas é muito bom mesmo.
É o pior parkour, ele correndo atrás do cara que atirou no atendente lá, lembra?
Sim,
aí,
sim, sim,
ele
sim.
Correndo atrás. Aí ele pega uma moto, aí você pensa, caralho, uma corrida de moto. Aí ele bate em todas as pessoas de uma feira antes de parar e ser preso. É um minuto dele batendo em pessoas na feira, atropelando pessoas com uma motoca, bicho.
É muito bom, macho. É bom que, tipo, a câmera vai assim nas costas dele, né? Aí ele vai pular um murinho. Aí ele se taca no andanho. É muito bom, cara.
Ai, meu Deus, eu tô chorando de rir, meu Deus. Eu tenho que parar de assistir o Nicolas e falar que gravar o Nicolas. Bicho, eu sempre tô chorando nessa porra.
Ai, velho, é excelente.
Ai, ai, vou falar dos meus cage moments, que tem dois que eu acho que não foram citados aqui, que devem ser citados. O primeiro deles é quão maravilhoso é ver Nicolas Cage chapado andando no escuro de noite no Paquistão usando óculos escuros. Eu acho que isso tem que ser pontuado. E a outra é toda e qualquer cena de Nicolas Cage nesse filme acordando.
Sim, sim.
Todas. Sim. Da primeira à última, ele acorda umas 4 ou 5 vezes e todas elas são de formas inesperadamente hilárias, inesperadamente explosivas. E eu quero realmente pegar todos esses momentos em que ele acorda e colocar como despertador do meu celular. Porque eu vou ser muito feliz com isso, com esse tipo de informação.
É quase aquela HQ lá do Demolidor. Sempre começa com ele fudido no canto, né?
Exatamente.
Máscara de Mordok, não sei o que, de uma queda de Mordok.
Eu acho que essa é uma referência, inclusive, porque tem aquela cena da queda de Mordok em que ele acorda dizendo que os colombianos roubaram o dinheiro dele, né? É uma boa cena do Valiant do Demolidor. Gente, vamos partir agora pras notas. Antes de partir pras notas, eu queria falar umas coisas. Esse filme tem vários momentos, assim, cara, que são pontualmente muito bons, assim, sabe? Tipo, pontualmente. E eu acho muito bonito aquele diálogo de Deus com Gary mais pro final do filme. Vocês lembram? Na fogueira?
Sim.
Eu acho muito bonito.
É o melhor.
Muito bonito. Sim. De verdade, aquele. Eu não tava esperando. Tem aquela cena. Aí eu fico assim, nossa, que lindo. Aí tem a cena de luta com Osama Bin Laden de katana. O que torna tudo ainda mais bonito, né? Essa é a verdade. Gente, notas. JP Martins, por favor, dê a sua nota pra esse filme. E pra quem tá ouvindo a gente pela primeira vez, nosso 15º ouvinte, a gente também tem uma nota do Nicolas Cage nesse filme. Que é uma nota pro Nicolas Cage nesse filme. É, isso.
É, exatamente.
JP.
Eu gostei do filme, né? Do nota 8, porque eu sou menos exigente que vocês. E a nota do Nicolas Cage, eu dou 9, e não é 10, porque não teve ação o suficiente. Mas a atuação geral dele tá bem Nicolas Cage, assim. Então, é isso. 9.
Concordo. Big Cool, legalzão.
Opa, eu xinguei muito o filme, mas eu gostei muito dele. Isso quer dizer que eu não me importo muito assim, né, com essas coisas, assim. Meio que a porrada, mas eu gostei, então eu vou dar um 7, porque eu gostei bastante do filme, me diverti horrores. Foi difícil terminar? Foi, mas eu me diverti muito, eu ri muito. E rir é sempre bom, né? Então, tá aí, eu dei muita risada. E a nota Nicolas Cage, eu dou nota 9 também. Praticamente pelo mesmo motivo do JP, porque não teve mais, eu senti assim, ele tava muito Nicolas Cage em todos os momentos que ele podia estar, ele estava muito ele. Ele tava realmente, eu fiquei com a sensação mesmo que nem o PJ falou, que o diretor só falou, só vai aí, fala com essa pessoa e faz isso aí.
Uhum.
E ele se entregou completamente, mas faltou alguma coisinha ali pra fechar ali, fechar aquilo. Porque ele gritou, ele né, correu, mas faltou uma coisinha, mas eu dou um 9, porque eu achei maravilhoso, mesmo assim.
Roberto Rudinei.
Eu acho legal falar que ele correu até, mais uma vez, se você vem escutando aqui, acho que no primeiro episódio a gente fala que o Nicolas Cage não sabe correr,
sim,
né?
Sim.
Sim, sim, verdade.
E nesse filme ele demonstra lindamente a sua incapacidade.
Exatamente. Mas eu já expus os meus problemas com o filme, assim, tirando esse fato. Eu acho que ele tem um problema de ritmo. Cinematograficamente falando, ele não é grande coisa, não faz nada de especial. Mas eu acho que o Nicolas Cage tá bem. O elenco de apoio é muito bom. Eu não pensei que ia gostar tanto da galera. A atriz lá que faz o par romântico dele, eu gostei muito dela, é muito boa. Assim como Deus, que pra mim é a melhor coisa do filme, é Deus. Então pra mim ele é um filme, assim, cara, 5, vai, acho que um 5, 5 e meio, assim. 5, pronto, 5.
Olha aí.
Pra não prejudicar o nosso fazedor de média. E como filme de Nicolas Cage, é engraçado, porque esse filme tem tudo de Nicolas Cage. Tem um relacionamento com não tão química assim, tem a carreira coisada, tem grito, tem overacting, mas eu não senti genuinidade. Eu não senti originalidade. Eu senti que ele tava fazendo um personagem muito ele, só que um muito ele muito forçado. Não senti a malemolência natural de Nicolas Cage. Mas ainda assim, por ele ter todos os elementos, eu acho que é um Nicolas Cage nota 8.
Excelente, excelente. Minha nota no filme, é como eu falei, eu gosto... Eu acho que esse filme seria melhor se ele não fosse um filme, na verdade, fosse vários sketches no canal no YouTube.
É, caraca, PJ, bate, eu tava pensando nisso durante a gravação.
Se esse filme fosse cortado em 53 pedaços e lançado semanalmente durante um ano, seria incrível, apesar de nem compilar. Mas como filme, eu realmente acho que ele tem uma perda de ritmo da metade pro final, principalmente na parte em que ele chega no Paquistão, que me irrita, porque a primeira parte, assim, a primeira metade do filme eu acho excelente, eu não parava de rir, aí no fim, meio pro final, acho que deu uma esfriada, então eu dou uma nota 6 pro filme, eu acho. Um filme 6, acho justo essa nota. A gente foi 5, 6, 7, 8, né? Então a gente fez uma escadinha aí. E como o filme do Nicolas Cage, cara, eu sei que eu sinto, eu entendo o Rudy quando fala que parece que ele tá se forçando, mas eu acho que é uma faceta do Nicolas Cage que eu acho que a gente tem que levar em consideração, que é quando ele se força, porque parece que tudo pra ele é forçado. A atuação pra ele não é fácil, ela é um sacrifício. E a gente tem que, assim como o filme que tem Deus, a gente tem que valorizar os sacrifícios, e eu dou 10ão. Tô 10ão porque...
Porra. Eu não julgo esse 10.
Eu acho que tem cenas icônicas no legado Cage que ele deixa pra posteridade, sabe?
Uhum.
Acho que a gente consegue. É tipo, não é exatamente aquela cena inicial do Olhos de Serpente, mas é destilado. Tem momentos ali que a gente pode fazer GIFs, tem momentos ali que a gente pode colocar áudios, tem momentos ali que podem fazer você se divertir. Em qualquer momento da vida. Se você lembrar de uma cena, você ocasionalmente tá passando férias no Paquistão.
Mandar áudio faz sentido, até porque o personagem seria um puta tiozão do Zip Zops.
Exatamente. Eu, inclusive, acho que ele é.
Uhum.
Até hoje.
Sim.
Lá no United States.
Compartilhando fake news.
O melhor país criador de WhatsApp do mundo é a América.
Os melhores memes dos Estados Unidos.
Ele tá lá compartilhando fake news da alt-right com o bonezinho.
Exatamente.
Make America Great Again.
Make America Great Again. Exatamente. Exatamente. Com uma katana, que é uma arma japonesa, mas essa é outra história. Então, filme, nota 6, filme do Nicolas Cage, 10ão. JP, abemos nota?
Abemos. A média do filme foi 6,5 e a média do Nicolas Cage foi 9.
Porra, notaça, acho muito justo.
Acho uma boa nota pra filme, eu acho uma boa nota pra Nicolas Cage. Eu acho que é um filme que a gente pode ter falado muitas coisas dele aqui, mas vale a pena você assistir. E se você assistir cada cena fatiada, é melhor ainda.
E se assistir, conta pra gente o que você achou.
Conta pra gente o que você achou.
E bate uma fotinha assistindo assim pra gente repostar. Beijo.
E marca a gente nas redes sociais.
É, exato.
E agora vamos pro próximo bloco.
É.
Já voltamos, cara. Aqui a gente não tem negócio de meio tempo, a gente já vai pro próximo bloco, que é o bloco em que a gente indica algo pra você, 15º ouvinte. Só porque tem Cage no nome. Esse é o único critério, o único possível pra gente poder indicar alguma coisa pra vocês. E hoje quem vai indicar é nosso amigo JP.
É verdade. É o seguinte, eu tinha pensado em indicar uma coisa específica. Aí, o nosso grande leitor ouvinte Regis, ele postou a mesma coisa que eu tava pensando lá nos comentários.
Ah, verdade,
do último, da última edição. Daí eu falo assim, Regis, pra não dizer que eu tô te imitando, eu vou te imitar e ler exatamente o seu comentário.
Caraca,
então,
que louco!
Eu vou ler o comentário dele.
Regis, que, pra quem não sabe, foi vencedor do nosso prêmio Melhor Regis. A gente, ele é o primeiro.
A gente vai ter pela primeira vez, um ouvinte basicamente ditando o Só Porque Tem Queijo no Nome. Caraca, que bom. Parabéns, Regis.
Exatamente.
Olha aí,
aqui é interatividade, cara. Que chama.
Eu vou ler aqui o comentário dele, tá?
Vai.
Hoje vou indicar algo que todo mundo usa sem saber. Já se perguntaram por que os passageiros de um avião ou de um carro não fritam quando o veículo é atingido por um raio? É graças ao efeito denominado Faraday Cage, no qual a eletricidade flui pelo metal e não atinge o interior de uma estrutura metálica. Até aí massa, mas historiadores da vida de Michael Faraday,
que nasceu em 1791 e morreu em 1867, afirmam que, por ele não ter uma educação formal, foi bem difícil provar essa teoria para a comunidade científica da época. Num ato digno do nosso Titã Excelsior da sétima arte, esse cientista do povo organizou uma demonstração pública em que colocou seu filho recém-nascido numa gaiola e depois descarregou nela dezenas de milhares de volts aos olhos de uma plateia horrorizada, que só teve paz quando viu a criança sair ilesa do equipamento, do experimento.
Caramba.
Bastante chocante, um feito no mínimo peculiar e extremo. Chocante. Seria uma quinta-feira na vida de Nicolas King Coppola. A conclusão que cheguei foi a que todas as religiões que pregam a reencarnação têm um ponto.
Caraca, gente, olha, olha.
Que Regis, ele
não,
tá...
Não, pera, Regis, lutando, Regis, pera, pera, pera.
Palmas pra você.
Parabéns, Regis.
Acho por isso que o Regis é o melhor Regis, mano.
Não tem discussão.
Rapaz, eu tô sabendo aí que tá tendo uma briga, um embate colossal.
Sim, verdade, vamos trazer isso agora, no meio. Traz logo aí, PJ.
Traz, eu não tô sabendo não, o que é que tem?
É o seguinte.
Onde é que tá o comentário? Sabe onde é que tá o comentário?
Onde tá o comentário? Eu achei o comentário aqui, PJ, eu vou ler primeiro que você. É o seguinte, ó. Passando para dizer que acabei... Maratonícolas, primeiro que eu adorei o nome, e quero saber quem eu pago para poder participar de um episódio. Pergunta besta. Não tem como fazer uma versão... Não, isso aqui. Eu não sei se tem, cara. Vamos resumir, eu quero ir pra parte importante, que eu quero ver sangue. É o seguinte, ó. E pode falar pro Regis que vim pra tomar o lugar de prêmio melhor Regis de ouvinte do podcast Nícolas. Prêmio esse que traria orgulho à minha família, já que meu pai e minhas três tias e meu tio, respectivamente, Reginaldo, Rejane, Regineide, Regineuda e Regisson, utilizam o prefixo Regis como apelido. Assistirei o Beijo da Morte para poder rir ainda mais do que já riu com os filmes que eu ainda não vi de nosso amado Nicolas Cage. Beijo em suas... respectivas bochechigulas. Esse comentário foi de Felipe Lopes. Ou seja, Felipe Lopes e Regis. O Felipe está ali desafiando, bro. Você tá vendo?
Tal qual Vegeta e Goku, tal qual Naruto e Sasuke, tal qual Jimmy Temer, sei lá. É uma luta secular que a gente vai ver nos próximos capítulos ela se desenrolar, hein? Acho que tem grande potencial.
Tem potencial, hein?
Pra algumas temporadas.
Nesse momento tá tocando aquela música de guerra do Naruto, sabe?
Tá?
Acho que tá, não sei.
Vai ser não.
Manda, não sei, pra mim que eu, manda pra mim que tá.
Do editor. Ai, ai. Inclusive, o prêmio que eu saiba, quem ganhar essa luta vai ter a sua vida interpretada por Nicolas Cage. É o que eu tô sabendo. Ouvi falar aí de uns investidores de Hollywood.
Eita, meu irmão, vou entrar também agora.
É isso, né, gente? Acabou esse bloco aqui? Acabou?
Acho que sim.
Pois vamos pro próximo. E o áudio da...
Ah, é, tem o áudio da Luísa.
É emenda,
né?
Logo agora, vai. É um momento de paz agora, né? Vamos trazer algo pra apaziguar, sem essa guerra.
Certo, então vamos lá, eu vou falar. Gente, além desses comentários maravilhosos, a gente tem também o Nicoláudio, que fazia tempo que a gente não tinha aqui no nosso programa. Então, se você gosta...
Não foi meu, né?
Foi, cara, há muito tempo. É. E aí, se você gosta do podcast Nicolas, você pode mandar áudios pra gente por onde? Pude.
Tem o canal do Aguinaldo Indica, se você procurar @AguinaldoIndica, você consegue achar o perfil do Aguinaldo, pode mandar por lá no Telegram. Mas assim, fala, sei lá, acho que dá pra mandar pela página do Facebook, fala com a gente que a gente dá um jeito aí.
A gente resolve, você manda por e-mail, a gente dá um jeito exatamente. Pra você receber, a gente quer a sua voz dentro do podcast Nicolas. E a voz dessa semana é a voz da Luísa, que comenta algumas informações sobre o filme O Beijo da Morte, que ela assistiu pra poder ouvir o podcast da quinzena anterior. Olha só, a gente tá começando a fazer com que as pessoas não mais estão ouvindo retroativamente os filmes. A gente tá fazendo as pessoas assistirem os filmes pros episódios seguintes, mas gostaria de deixar claro que assistir os filmes do Nicolas Cage é por sua própria responsabilidade. Nós não queremos ser culpados por nada.
A gente nunca mandou ninguém ver nada aqui.
É verdade, que fica por sua responsabilidade. Na verdade, a gente assiste o filme pra vocês, pra que vocês não assistam. É um trabalho social que a gente realiza aqui no Nicolas Podcast, mas algumas pessoas aparentemente gostam de sofrer e eu assistem os filmes do Nicolas Cage. Então ela vai falar agora pra vocês aí sobre O Beijo da Morte. Vamos lá, 3, 2, 1, gente.
Olá a todos do Nicolas Podcast e olá a todos os Nicolovers que não perdem um programa desse podcast maravilhoso. Gente... Vocês estão me fazendo ver cada filme inacreditável. Desde que eu comecei a ouvir o Nicolas, toda vida que tem... vocês falam de um filme que eu não vi ainda, desse maravilhoso ator, ídolo, ícone, símbolo sexual, Nicolas Cage, eu vou atrás de assistir para poder ficar pensando nos comentários que vocês fizeram e rir junto com vocês de algumas coisas. E aí dessa vez eu fiz diferente, eu baixei o filme que vocês sortearam pra ver um pouquinho antes e poder curtir com vocês todos os comentários do próximo podcast, né? E, gente, que filme maravilhoso. Eu tenho que apontar que vai ser difícil, eu vou, né, ainda vou ouvir o programa, mas vai ser difícil pra vocês apontarem os melhores Cage Moments, porque toda vida que ele aparece na tela, ele tem um Cage Moment. Seja gritando, enlouquecendo, dançando, chorando, ele tá maravilhoso nesse filme. E eu quero ressaltar algumas coisas aqui nessa película maravilhosa dos anos 90, onde o bandido, nosso maravilhoso Juninho, fica contra o cara machista, fazendo ele passar uma vergonha merecida, e o mocinho do filme defende o cara dançando pelado no clube de stripper. Eu acho isso errado, tem que ter essa informação aqui, que o bandido faz o papel melhor do que o mocinho nesta situação de machismo que a gente viu no filme. Maravilhoso, película maravilhosa. E aí, gente, eu tenho muita coisa pra falar sobre esse filme, mas eu não vou tomar muito tempo de vocês, porque já devem ter falado aí na gravação. Mas adorei fazer parte, mandando aqui essa pequena contribuição dessa película maravilhosa. Também gostaria de ressaltar a babá do cara, que do nada se apaixona pelo bandido, pelo cara preso. Gente, esse filme é muito maravilhoso. Do nada o cara já sai lá com outra mulher, bem novinha, por sinal, e que vai criar sua filha e pronto, tá tudo perdoado, tudo esquecido, vida que segue. Então agradeço a oportunidade de ter dado minha pequena e humilde opinião sobre esse filme maravilhoso. E continue com um trabalho excelente, espero logo logo fazer parte aí de um Nicolas Podcast. Beijo.
Bom comentário de Luísa Lima.
A Luísa é demais, né?
Excelente Nicolaudio. A Luísa, cara, ela só não é melhor porque ela já é a Luísa. Ela merece um prêmio de melhor Luísa Lima.
Sim, com certeza. Ouvinte
do Nicolas Podcast. Fica aí. É isso, Luísa. Muito obrigado pelo seu Nicolaudio. E se você tem algum Nicolaudio pra mandar aqui pro Nicolas Podcast, envia pra gente aí por qualquer que seja a forma. Se quiser mandar por cartinha, a gente manda o endereço. Vai dar certo. Manda o áudio que a gente coloca aqui pra gente ouvir e comentar também. Luísa, muito obrigado. E vamos agora para o próximo bloco. Será que o Safadão cantou aquela música do O que foi que eu fiz
pra você, mandar os homens aqui,
me prender? O que foi que eu fiz? Inclusive, vocês estão ligados que o nome dessa música é Pensão Alimentícia, né?
Olha aí.
Tava lá desde o começo, a gente que não quis ver, cara. Chegamos agora no bloco final do Nicolas Podcast. Gente, aquele bloco em que a gente faz os nossos jabás, os nossos... Atenção, Miguel. Plugs.
Caralho.
E aí a gente vai falar... É, automático, cara. A gente vai falar um pouquinho sobre os nossos jabás, as nossas redes sociais, os locais onde a gente pode encontrar nossa produção na internet. E depois a gente vai fazer o sorteio do próximo episódio pra você fazer que nem a vencedora do prêmio Luísa Lima, de melhor ouvinte do Nicolas Podcast, Luísa Lima, assistiu o filme antes e vim ouvir o nosso podcast já sabendo mais ou menos algumas piadas que a gente vai falar. Rudinei, começa.
Rudinei não, Miguel, faz o nosso jabá aí do Aguinaldo,
Miguel,
vai.
Então, vai. Miguel, vai.
Faz aí o Miguel, o meu teu do Rudi.
Opa. Eu, o JP e o Rui estamos lá no Aguinaldo, falando umas coisas um pouco menos inteligentes que a gente fala aqui. Só um pouco, porque aqui não é muito também, né? Mas a gente tá lá, estamos nós três lá falando umas besteiras muito doidas, muito, muito louco. Mas vai lá ouvir, é divertido, eu acho. E pronto, né? Esse é o nosso dos três. Eu também tô lá no Iradex fazendo umas coluninhas de música, mais um dia de sol, falando de musiquinha legal pra você ouvir e tal. E é isso aí que eu faço na vida.
JP e Rui, tem algo a acrescentar?
Meu Twitter é Rudilonia. E todo dia eu vejo GM do JP, pronto.
Jumbo Paulo nas redes.
Todo dia um videogame, uma música de videogame diferente nas redes sociais. E quem quiser.
Ah, mas eu botei uma música lá, viu? Só lembrando que eu botei uma musiquinha lá, não foi?
Foi sim.
Qual foi a
música? Foi lá, uma musiquinha lá.
Não lembro mais não.
Foi uma música do Hollow Knight.
Isso, exatamente. É porque todo dia eu posto e eu esqueço.
Quem quiser ouvir um pouco mais do meu trabalho, vai lá no HQ Sem Roteiro Podcast, nas redes sociais, no Instagram principalmente, que é a nossa rede social favorita por enquanto. E também, gente, vale sempre a pena repetir, procurem por @podcastnicolas em todas as redes sociais. Lá você consegue interagir com a gente faz piada ruim lá, tanto que a gente faz piada ruim aqui, tá bom? Então a gente consegue fazer comentários esdrúxulos também pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. E marca a gente. Se você vê um filme do Nicolas Cage passando, sei lá, no Cine Band Privé, tira foto, manda pra gente, marca a gente, porque a gente precisa de você pra atingir o nosso 16º ouvinte daqui pro final do ano de 2018.
Obrigado.
Algo mais a falar, gente?
Não.
Vamos então para o nosso sorteio, é isso mesmo?
Sim!
Então vamos lá. Miguel, o legalzão, vai fazer o sorteio, que é uma planilha, sempre vale a pena pontuar. Muitíssimo obrigado, Mackenzie Mello, ganhou o prêmio de melhor Mackenzie, que fez a nossa planilha de sorteio dos filmes do Nicolas, né? A gente tem uma planilhazinha muito bonitinha aqui, foi feita pelo Mackenzie, e agora o Miguel Legalzão vai operar essa planilha pra gente saber que diabo de filme que a gente vai encontrar, que a gente vai falar no próximo programa. Vai,
vai Miguel.
Legalzão, brilha.
Vai. Macho, eu tô querendo complicar comigo aqui.
Irmão.
Mas foi pro... Não tá aparecendo o filme não, mas tá aparecendo o número. Ué, aqui.
Qual?
Pode dizer o número?
Diga.
Você diz o filme?
Diga.
Fala.
Deu o número 27.
Despedida.
Pum. Las que pariu.
Fucking Vegas.
Caralho.
Macho.
Caralho.
Macho, chegamos no Golden Age. Chegamos no Golden Nicholas. A época que Nicholas brilhou mais na sua carreira.
O filme pelo qual ele ganhou o Oscar, é isso mesmo?
Isso.
Não, ele ganhou por Despedida. Não, Arizona Nunca Mais.
Ah, o doido, não. Ele ganhou por Despedida em Las Vegas, PJ.
Não, mano. Foi Despedida em Las Vegas.
Foi, aí tá pronto.
Caraca, a gente tá na crista da onda, cara. Brother.
Chegamos no ápice. Chegamos no ápice.
Aí, ó.
Tô bastante animado para o próximo, pois a gente vai falar de filme oscarizado. É chapa. Então, gente, vamos dar tchau para o próximo programa. Até daqui a 15 dias, pessoas.
Tchau!
Tchau.
Falou, boa. Gente! Tchau!
A gente se vê em Las Vegas.
Eu sou o Rudinei e eu editei esse podcast.
Eu sou o JP e eu sonorizei ele.
Você pode ajudar o Nicolas compartilhando com seus amigos
e dando 5 estrelinhas no iTunes.
Ajuda a gente, por favor.
Deixe o seu recado depois do bip.
Tchau!